Salve, salve, Bahia Casters! 17 e 22 na capital baiana. Primeira, como é a estação primeira do Brasil, como diz Serginho. E é um prazer estar aqui com vocês hoje de noite, de novo. Ontem de noite tivemos, agora 5 horas da tarde, um pouquinho de atraso, trânsito caos. A temperatura baixou de novo em Salvador, um negócio esquisito, mas é o que temos para hoje. E você que está chegando agora, já chegue deixando o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Como é o negócio do sininho? Ativa o sininho. Obrigado, muito obrigado, meu amor. Ativa o sininho. Pessoal, para você apoiar um projeto de conteúdo, não custa absolutamente nada. É a coisa mais fácil que existe. É só um clique e o algoritmo vai começar a te mostrar coisas que você realmente goste. Então, e você fazendo isso, você está valorizando não só o corre de quem está aqui nesse estúdio, mas todo mundo que passa por aqui, empresta um pouco de seu tempo, de suas experiências, de sua história. E é isso que a gente vai ter hoje aqui, mais uma tarde. Mas antes de fazer um giro rápido aqui da minha equipe, mandar um salve aqui para meu diretor de cortes, diretor de edição, nosso diretor de todos os video makers da casa, Cabas. Yeah. Temos também aqui nossa diretora de produção, diretora de lanches, diretora de agenda, diretora de tudo que vocês puderem imaginar, Suane Gomes. E aqui também nosso diretor geral, diretor financeiro, comercial, diretor de tudo e dos estúdios BahiaCast, que são da rede de estúdios BahiaCast, que é o Projac Baiano.
Exatamente.
Não é isso?
Você esqueceu de falar que ela é diretora do meu futuro, do meu, entendeu? Do meu...
Sim,
os caminhos.
É isso mesmo, verdade. Porque ainda tem isso aqui no BahiaCast, ainda tem negócio de casal. Exato, exato, exato. Billy Joe!
Estamos aí. Divirtam-se!
Massa! Minha gente, quero falar também de Sennheiser. Sennheiser é uma empresa 100% alemã, de 77 anos, que resolveu pegar o BahiaCast e transformar no primeiro podcast do Brasil 100% Sennheiser. Isso é uma honra pra gente. Então, queria mandar um grande beijo pra equipe da Sennheiser em São Paulo. Daniel Reis, quero mandar um beijo também pra Carol, pra Diego e todo mundo que faz Sennheiser, que é um escritório enorme, que inclusive a gente tá devendo essa visita em São Paulo a Sennheiser, que é um negócio assim incrível e que vale a pena demais. Bom, eu vou de merchandising daqui a pouco, mas...
Eu ia fazer só de Alemar, porque
se Raquel
quiser...
É, verdade, tem razão. Então vai ser agora. Minha gente, é rápido, viu? Segurem aí, ó, Dundum chegou aí, salve, salve, melhor pod direto de Salvador, Bahia, mundão. Valeu, Dundum, gostei da foto, sucesso. É mais um que tem um olhinho pequeno, ó. Minha gente, de Alemar chegou aqui pra gente... Já Alemar, se você não conhece, são doces conventuais portugueses. Pois é, um charmoso pedacinho de Portugal aqui na Bahia. E tem também aqui os famosos, vou pegar logo um pra mim, um pastel de nata, que em Portugal é chamado de pastel de Belém, quando é feito em Belém. E o de Alemar a gente encontra no Shopping Bar, no L4, e no Rio Vermelho, na Vila 14, que fica ali do lado da Vila Caramuru, antigo Mercado do Peixe. Se você não conhece, venha conhecer. Ah, o nosso... Me avisem, o QR Code aqui, galera. Você aponta aí, você tá assistindo na TV, na Smart TV. Você liga a câmera aí, você já pede direto do iFood. Prove, depois vem aqui dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. É isso, deixa aqui no cantinho que eu vou apresentar agora a nossa convidada.
A Fátima falou aí, ó.
Ok. Direto de João Pessoa, uma soteropolitana que é a tiete de Raquel. Aí, então pronto, tá na hora de apresentar elas sem mais delongas. Minha gente, é o seguinte, vocês sabem que o BahiaCast tem aqui a missão de valorizar os nossos, a nossa prata da casa, quem faz acontecer na Bahia e no mundo. Né? Aqui é um grande celeiro, como vocês sabem, de muita gente boa, muita gente com talento, e essa moça tá fazendo acontecer na música baiana, que não para de se reinventar a cada instante. E hoje a gente vai conversar com Raquel Reis. Bem-vinda, meu amor.
Obrigada.
Bem-vinda, obrigado por você ter aceitado.
Obrigada pelo espaço.
O que é isso, a gente que agradece. E aí, se sentindo confortável para esse papo hoje?
Ah, eu tô. Que tô bom. Animada.
Aqui é um lugar de acolhimento, de bate-papo tranquilo. Ninguém bota casca de banana pra ninguém cair, né? Porque podcast gosta dessas coisas, né? A gente não gosta muito. Apesar de a gente ser fofoqueiro, a gente não é muito disso, né?
Uma fofoquinha, não faz mal. Fofoquinha, né?
É, fofoca é bom. Eu gosto de fofoca. Eu gosto de fofoca. Mas me conte, você é de Feira de Santana.
Sou de Feira de Santana. Tô morando agora aqui em Salvador, né? Às vezes eu passo um período, viajo. Às vezes passo um período em São Paulo. Mas eu tô morando aqui em Salvador.
E vem cá, sente muita falta de feira, se bem que aqui do lado até voo tem agora, né?
Tem, agora tem voo, né?
Você já pegou esse voo?
Não peguei ainda não. Disse que é o quê? Quanto tempo?
Meia hora.
Meia hora. Mas é, estava lá esses dias, agora que foi dia dos pais, fui lá ver a família.
É? Foi meia hora, não dá nem pra servir um amendoim, né?
Não dá.
É melhor pela né? BR rápido mesmo. É. E quer dizer que sua família também é musical.
Minha família é. Minha mãe, ela é hoje evangélica. Mas ela era uma cantora de seresta, forró, né? Misturava ali esses ritmos, pop também. É, minha irmã seguiu os passos dela, né? Cantora também, cantora de forró, piseiro, Sara Reis e Maura Reis. E aí eu fui atrás aí depois. Depois eu entrei aí na onda da música.
Desde pequena você era, assim, exposta à música, consumia dentro de casa, via o estilo de vida de sua mãe. Isso te inspirava? Ou você só observava, assim, de longe?
Eu sempre gostei de música, sempre me considerei uma criança, uma pessoa musical ali. Eu assistia muita novela, muito filme, gostava muito de trilha sonora, mas eu não achava que esse negócio ia ser pra mim, não. Assim, eu observava muito de longe, mas sempre ali numa distância segura, né? Mas as pessoas falavam, ah, não, sua voz é bonita, vai cantar, porque você não canta? E aí chegou um momento em 2016 que eu acreditei nisso e aí comecei a fazer barzinho, né? Me chamaram pra fazer uma participação no evento. E aí depois disso eu não parei. Parei, fui até 2018, depois parei.
Mas você, tipo assim, sua mãe, como... Porque tem dois tipos de família quando a família é musical. A família que apoia mesmo, né? E fala... E dá todo apoio, dá todo o caminho das pedras e tudo mais. E tem a família que diz, não, faça...
Outra coisa.
Qualquer outra coisa, menos música. E às vezes são até músicos bem-sucedidos, mas talvez por não quererem, né, um estilo de, às vezes, perder noite, estrada, esse tipo de coisa, né?
É.
Como é que sua família se posicionou em relação a você?
Minha mãe sempre teve esse cuidado, assim. Ela sempre falava sobre... Essa vida de artista, né? Uhum. De trabalhar com música, né? Os contras sobre isso. Ela sempre alertou, sempre reforçou para que eu estudasse, né? Eu tô terminando publicidade e propaganda. Ela sempre
reforçou. Você fez essa loucura?
Fiz essa loucura. Primeiro fiz a loucura de fazer um semestre de direito.
Já soube também. A gente vai falar sobre isso. Achei curioso, viu?
Maluquice. Mas aí saí... Ui, deixa eu botar minhas perninhas aqui.
Pode ficar à vontade aí.
E aí eu fiz um semestre de direito. Hoje eu tô terminando publicidade e propaganda. Mas ela sempre alertou sobre isso. Que é um mercado meio ingrato. Tem que ter cuidado com isso, com aquilo. Uhum. Então a gente sempre ficou bem alerta, assim, com o que ela passou, né?
Você chegou em algum momento a estagiar na área de publicidade?
De publicidade já. Já trabalhei em agência. Até pouco tempo eu tava trabalhando.
Agência?
Trabalhei na Atenas.
Sim, conheço.
Trabalhei. Já fiz um monte de bico, assim, da área de... Já trabalhei até em rádio, assim, organizando as coisas, né? Da
produção.
Área também, é.
Aí.
Já fiz umas coisinhas aí.
Então a gente é mais colega do que eu imaginava.
Ah, pois.
Né? Mas me conte esse primeiro semestre seu em direito, assim, pô, realmente, pelo bem pouco que eu te conheço, mas você tem uma alma de artista, né? E direito é uma parada...
Não, achei terrível.
Contramão disso aí, né?
Um só semestre eu já falei, não dá, não tem condição nenhuma, não voltei mais, assim. Não era realmente pra mim, não, assim. Até a publicidade e propaganda, né, que eu vim fazendo, tava trabalhando na área até pouco tempo atrás, teve um momento que eu falei, eu vou tirar aqui, que eu não tenho mais condição de fazer trabalho em grupo, vou botar à distância. Então, foi meio assim a minha relação com a faculdade. Vou terminar agora, porque eu não quero parar depois, já no finalzinho, né, abandonar.
Sim.
Mas minha vontade é de jogar pra cima.
Você faz aonde?
Eu faço na UNEF.
Ah, você sabe que eu, quando eu tava fazendo a faculdade de publicidade... E era aqui do lado, né? Que a Católica era, né? Era aqui no Convento da Lapa.
Sim.
E aí eu tava já trabalhando na área, né, na área de criação. E
eu fiz design também.
Você fez design?
Fiz estágio na área, não sabia desenhar nada, mas
e
fiz
design.
Fiz.
Boa, é isso aí. É o negócio, a gente se desafiar.
Eu ia. Tinha que trabalhar, tudo eu ia fazendo.
Gente, uma coisa maravilhosa. Sabia cantar, sabia compor.
E tava fazendo.
E não sabia desenhar. E resolveu fazer design.
Resolvi fazer design. Era cada arte maldita que eu fazia.
A gente pode fazer o seguinte: se tiver aí lápis de cera daqui a pouco, vocês trazem aqui.
Oh,
pra a gente criar alguma coisa junto.
Oh,
né?
Jesus.
Aí, Billy, podcast tem essas coisas diferentes. Pô, velho. Arruma um negócio desse pra gente desenhar junto aqui.
Você também fez publicidade.
É, mas eu não fiz design. Eu não fui que doido que nem você.
Não fiz design. Eu entrei no estágio.
Ah, sim.
Que eu precisava fazer design. E aí Entendi. Eu fui aprendendo no estágio. Mas era cada arte horrível que eu fazia. Era cada loucura. Eu trabalhei mesmo, foi na área da... Eu já fui redatora.
Ah, pronto.
Muito
então,
ruim.
Nós somos colegas.
É, aí, pronto.
Exatamente. Eu fui redator a vida toda.
Ela fazia o design, começava a cantar, todo mundo ficava encantado. Dizia, ai, ó, que legal.
O legal era
para o canto e não para o design.
É. Gente, você vê o que são as coisas assim da contramão da vida.
Né? A galera da agência falava, né? Poxa, já chegaram a me contratar, né? Para um show.
Foi. Eles sabiam que você cantava.
Esse dia eu inventei história para não ir pro trabalho. Que eu não sabia que tinham sido eles que tinham contratado, né? Feito
Meu
a estrutura
Deus,
do
mentira.
Show. Eu falei, vou ali que minha mãe tá doente, vou levar ali no hospital.
Peraí, que... Não acredito nisso. Você passou essa vergonha no Pix?
Eu acho que eles não se ligaram, não. Que eu tinha... Porque assim, era a distância. E aí eu fazia tudo ali, fazia pelo computador, né?
Uhum.
E aí a gente meio que era livre com esse horário. A gente fazia as coisas e depois ficava livre. Mas aí eu tive que inventar uma desculpa, porque eu ia para eu ensaiar. E aí, se precisasse de mim, eu não tava disponível. Aí eu, ó, vou levar ali minha mãe no hospital, tá bom. Quando eu chego lá no lugar do evento pra ensaiar, né, uma das mulheres da agência, ela tava lá, mas assim, ela tava de boa.
Meu Deus do céu!
Foi tranquilo, mas ela tava lá.
Ou seja, podia ter sido o momento da demissão podia total aí, você realmente ter que se jogar no mundo da música.
Meu alarme ainda tocou, escrito assim, cochilinho. Ela tava com meu celular, ela que me entregou meu celular.
Que horas é seu cochilinho?
4 horas da tarde. Tava
normalmente? Normalmente.
Não, esses tempos eu não tô tirando muito cochilinho, não. Mas é isso, várias coisas aí, se encontrando, né?
Pô, cochilinho de
e
tarde.
E, inclusive, eles sempre torceram muito por mim, assim. A galera da agência.
Então...
Tá? Se joga, vai cantar.
Pô, que bom. Na verdade, você
mas
na vida, eu percebi...
Ela não era tão boa em design, olha. Tomara que ela dê certo.
Estava
com pena de demitir a bichinha.
Isso. Não pode demitir a bichinha, deixa ela dar certo lá.
Não, acho que a galera gostava de você como pessoa. Fez assim, não, vamos dar um caminho pra ela e tirar ela do design, pelo amor de Jesus.
Vamos.
Acho que foi isso. Minha gente, tem interação aí. Eu primeiro já queria dar um salve aí pra todo mundo que tá nos assistindo ao vivo. E você que tá assistindo gravado depois também. Então, queria mandar aqui um beijo pra Fátima. Primeiro aqui, o Tomás Vitor, uma das vozes mais lindas do Brasil. E por falar em linda, que moça mais linda, meu Deus do céu. Oh. Sou super fã, muito sucesso pra essa mulher incrível, ó.
Obrigada.
Valeu, Tomás. Deixou ela sem graça, tá vendo?
É,
muito elogio deixa a gente assim, às vezes. Tem mais aí? Fátima Santos Cerqueira. Botei pra tocar aqui no vôlei de praia em Tambaú e foi sucesso. Quando chego... Tocam. Ó, tá vendo?
Maravilha.
Aça, Fátima. Show de bola. Manu Soares, olá, boa tarde, maravilha. Adeus a Raquel Reis, Vitória da Conquista. Tá um com o Bahia Cast. Você conhece Vitória da Conquista?
Conheço, a gente foi lá, não foi? Vitória? Não foi, não? Oh, tô assim das
tá
ideias.
Tá assim.
Não tô mais lembrando onde é que eu toquei, quando é que vai ser o próximo show. O povo diz assim, ah, tu vai tocar aqui, né? Eu vou... Não lembro mais, minha memória virou paçoca nos últimos tempos. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem a agendinha ali, eu fico ligada, mas na hora eu esqueço. Vai tocar onde, não sei.
Qual foi o melhor lugar que você já tocou até agora? Você falou, rapaz, eu nunca imaginava...
Que ia ser desse jeito.
Não, que eu ia tocar aqui, por exemplo, um evento assim que você já... Poxa, desde pequenininha, pô, eu aqui...
Poxa, a maioria dos festivais, assim, eu fico com essa sensação, porque eu olho online, eu tô no meio de umas pessoas que eu sou fã, né? Que eu cresci escutando essas pessoas. E aí, quando eu vejo, eu tô lá na line, no meio deles. Eu fico assim, poxa, que legal. Eu sinto essa sensação, assim, quando eu vou fazer esses festivais. Que dá essa galera que eu sou fã.
Agora, Para você, as coisas aconteceram. Aliás, antes, deixa eu só mandar um salve para Vitória da Conquista, que é a minha cidade preferida, minha cidade do coração. E eu vou estar aí, acho que dia 25 de agosto, no Festival de Inverno. E quero encontrar muita gente de Conquista que eu gosto. Mas, Raquel, muita coisa aconteceu para você, assim, muito rápido, né? Assim, você, imagina, você estava falando aqui agora, você já fez, você é tão nova, 25 anos.
26.
26. Ah, já tá ficando velho, 26,
já tá velho. 26, já tá indo na estante, tá indo pra 30.
E eu que vou fazer 45.
É aquela coisa,
você chega lá. Mas você, ou seja, 26, já fez, passou por duas faculdades, tudo bem, fez um semestre só, fez mais uma. E estourou na música, né? Assim, as coisas aconteceram muito mais rápido para você do que para muita gente na música. E você deve ter até exemplos dentro de casa, dentro da sua família e tal, que pessoas que batalharam mais tempo para conseguirem chegar em algum lugar assim de sucesso. Como é que você lida com isso? Com essa mudança tão rápida de vida?
Poxa, eu acho engraçado às vezes, né? Eu comecei o quê? Comecei a lançar em 2020. E aí tudo foi... Às vezes eu não tenho essa noção, né, de como as pessoas veem que é rápido. Porque todo dia a gente bota uma pedrinha ali no lugar, né? Todo dia uma caminhadinha. Então, às vezes eu tenho esses lapsos, né, de pensar, poxa, olha o que é que rolou aqui. Eu não esperava que isso fosse acontecer comigo. Olha onde é que eu tô. Olha o que é que eu tô... Eu cheguei num lugar onde eu não imaginava, poxa... Eu sonhava com isso, né? A gente está construindo aquilo ali, a gente quer que a música chegue mais pessoas, a gente quer que a música ganhe corpo, né? As pessoas tenham acesso àquilo, mas quando a gente vê o negócio chegando lá realmente, é um sentimento engraçado, é um sentimento estranho. Mas eu fico muito feliz, eu consigo ter uma noção também de que não é um lugar fácil de chegar, né? Fico feliz quando eu vejo toda a trajetória, assim, quando eu olho para trás, né?
Lenine, por exemplo, né, ficou anos e anos trabalhando na Globo, ficou 20 anos trabalhando na Globo, até chegar ao patamar que ele chegou e tal. Sim. E eu imagino que seu sucesso está sendo bem grandioso, que um dia eu mandei um recado para você, ano passado, falei, oi Raquel, aí você falou assim, calma, já estou chegando, em 15 minutos eu já estou dentro do Uber.
Mentira. Oxente, mentira. Você tinha marcado alguma coisa?
Não.
Nada?
Não tinha marcado nada, a gente queria que ela...
Ou seja, Raquel, você está atrasada, você chegou com um ano de atraso. Um ano depois. Meu Deus.
Está ouvindo isso?
Que situação. Rapaz, é assim.
Foi no WhatsApp?
Foi no WhatsApp.
Oh, meu Deus.
Já peguei, já estou dentro do Uber. Eu falei, opa. No Uber. Não vou dizer nada, vou deixar ela chegar aqui.
Rapaz, você é mais azuada que eu, viu? Agora vem cá, que história é essa de Lenine? Não tô sabendo essa história de Lenine, não. Como a gente gosta de fofocar, me conte essa história.
Exato, aí. Lenine, ele ficou 20 anos trabalhando nos bastidores, não. Certo? Até chegar, inclusive na Globo, né? Ele era redator, né?
Roteirista. Ah, não tinha nada a ver com música?
Não tinha nada a ver com música, ele demorou um tempão. E ele fala sobre isso várias vezes, né? Vários outros cantores também aconteceram de demorar. O próprio Jorge Aragão, por exemplo, tinha milhões de sucessos, mas ninguém sabia quem era ele, a não ser...
A galera do samba mesmo, né?
A galera do samba, sim. Que pegava as músicas dele e ia lá e gravavam, uhum. Né? Ele, para chegar na Bahia, por exemplo, demorou. Foi o último lugar que ele disse que fez sucesso e tal. Ele já fez já com a idade já bem, bem muito avançada, né? Tem muita gente que acontece isso.
É. Vocês aceitam? Quer um pastelzinho de nata? Quer, Cabas? Vem, Cabas. Ó, aqui não tem besteira não, viu? Bota a mão aqui e pega. Sim, mas sobremesa. Acabou de almoçar, é sobremesa. Tem essa não, pega aí, meu bom amigo. E dentro da música, quem é hoje que você mais ouve, assim, no seu Spotify, no seu Deezer?
Ó, eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar de tudo, eu sempre me considerei eclética. Hoje é muito fácil a gente consumir muita coisa, né, por causa do streaming.
Uhum.
As coisas chegam pra gente, assim, de forma muito rápida, né, de forma aleatória, assim. Mas eu sempre me considerei essa pessoa eclética E além de ter esse gosto de curtir várias coisas, assim, de diferentes estilos, eu ainda venho de uma mãe seresteira que, sim, misturava forró com seresta e pop, né? Eu lembro que ela fazia versões de Kelly Key também pra cantar nos shows dela. Então, assim, isso ali, quando a gente vai olhar no balaio, essa mistura toda dá dá, quando você vai fazer uma produção, você vai fazer uma música, isso ali vai, de certa forma, mesmo que de uma forma... É, sem você pensar naquilo, quando olha o negócio tá feito, né?
Uhum.
Então, você encontra ali nas minhas playlists MPB, pop, rock, pagode, samba, tudo. Tudo tem um pouquinho de tudo ali.
É massa ser eclético, né? Porque você acaba bebendo de várias fontes, né?
É, várias fontes.
Isso é legal. Eu queria ser assim, sabia? Eu não sou muito assim, não.
Já tem a coisinha ali que gosta.
É, que gosto. Né? Eu me forço às vezes, mas não é muito da minha natureza. Sim. Tipo assim... tentar ouvir coisas que eu não... Sabe,
que não
eu
é da sua...
acostumado. Não, é que eu tô acostumado.
É de pessoa também pra pessoa. Tem gente que... Eu acho até interessante isso, você ter um foco. Porque uhum. Eu me sinto uma pessoa que não tem foco nenhum.
Mas pra você, musicalmente, é a melhor coisa que pode existir, né?
Sim, sim.
Porque, inclusive, sim. Aí eu entro nesse tema aqui que eu já vi entrevistas suas, você fala, você não gosta de definir o gênero, né, que você canta. E realmente, eu não conseguiria também definir. E o que é muito legal, porque parece que você recebe, como se você tivesse recebido influências de vários gêneros, e você cria um seu, né? Você acha que vem um movimento aí muito assim, nesse sentido de... Porque antes estava todo mundo, cada um em sua caixinha.
Cada um numa caixinha, né?
Uma caixinha bem fechadinha.
Eu vi até Céu falando sobre isso numa entrevista, que hoje em dia ela vê que as pessoas que vêm chegando agora, elas têm uma ideia mais de uma... Que a música é mais uma vibe do que um estilo, né? Então hoje, essa música tá essa vibe assim. Esse estilo que eu fiz aqui tá essa energia, né? Eu não penso isso de uma forma muito... focada, eu sinto que vai acontecendo, né, pelo fato de ser eclética. E aí quando nasce, as pessoas denominam aquilo ali, né, o estilo, aquilo que eu fiz, né, eles botam, eles entendem aquilo é MPB, aquilo aqui é assim, aquilo aqui é assado. Mas naturalmente ali acaba que mescla, não tem jeito.
Uhum. Inclusive eu fiz até essa pergunta, né, antes, né, que muita gente vem aqui, fala de Raquel, fala dessa galera, que primeiro que diz que o axé acabou, certo? E outros dizem...
Aí já vem você, com polêmica. Não Exatamente. Quero polêmica. Você quer polêmica, Raquel?
Não. Ele falou comigo na estante, queria perguntar.
Aí, tipo assim, muita gente diz que Raquel, Baiana System, é o filho do axé. E outras pessoas falam que esses meninos estão órfãos, né? Porque não tem uma geração antes que influenciaram. A gente quer saber disso. Você se sente uma órfã da música, né? Ou você é filha realmente desse axé que a galera fala que vocês fazem parte dessa nova geração depois do axé?
Por ser essa pessoa eclética, eu não diria... Eu acho que não tem como não ter influenciado, né? A gente cresce ali nesse universo, né? Cresce vendo... Na televisão, trio de Ivete, Daniele, não sei o quê, Margareth Menezes. Então, naturalmente, aquilo ali acaba influenciando ali na sonoridade também. Eu sinto que tem muito isso do axé também na minha música. Então, acho que sou pertencente também, assim. Eu não acho que morreu, não. Eu acho que enquanto tiver alguém fazendo aquilo ali, eu acho que tá vivo. Mas eu acredito que influencia, que tem influência. Não me vejo como uma cantora de axé. Mas tem uma influência ali, tem um frescor do negócio.
Tem uma baianidade sobretudo, né?
Sim.
Tem uma coisa assim da baianidade muito forte no seu trabalho, ainda que tenha uma roupagem completamente diferente do que é o óbvio da Bahia. Mas é isso que você falou, parece que dá pra sentir o mar, dá pra sentir o dendê, dá pra sentir o sol.
Tem gente que fala comigo, ai Raquel, não tinha te visto ainda, não sabia como era a sua imagem, mas pela sua voz eu sabia que você é preta e baiana. Aí eu fico, que bom.
É mesmo.
O Arrocha, por exemplo, como é que é essa chegada do Arrocha na sua música e tal?
Acho que tem muito a ver com a influência de família mesmo, né? Ver minha mãe ali na noite fazendo seresta, forró, Arrocha, né? A gente é um ritmo extremamente popular na Bahia, né? A gente sai no lugar, bateu o final de semana, chega na porta de casa, tem um barzinho tocando.
Sim.
Qualquer lugar, né? E sempre as mesmas pessoas, né? Abraçaram. Então não tem como não influenciar ali no meu estilo.
Tem aí mensagem pessoal falando de Santa Catarina, rapaz. Olha lá, o Vinícius Santini. Teu som é demais, pura Bahia, Bahia com caixa alta, Raquel. Bora trazer pra Santa Catarina, e aí? Rola ou não?
Bora, bora rodar. Onde me chamar, eu tô indo.
Ela vai mandar um WhatsApp pra você, Vinícius. Tô chegando. Daqui a pouco eu tô aí. Não é isso, Billy? Aí daqui a um ano ela aparece.
Estou no Uber.
Tô no Uber. Tô no Uber.
Você mudou de telefone, não mudou, não?
Recentemente, não. Recentemente, não. Mas tem um tempo isso daí, não tem?
Tem, um ano ou mais. Aí Serginho depois chegando. Falou com você, você respondeu, eu falei, ó, já falei com ela, disse que tava chegando aí. Aí
ela disse que tava chegando.
Chegou, o que importa é que
cheguei.
Chegou.
Cheguei, um ano depois
não
eu tô aqui.
Isso não, fala de educação.
Eu não quero nem saber o valor desse Uber aqui.
Rodou esse Uber, viu? Rodou, viu?
Esse Uber foi rodando, fazendo show por aí.
Com certeza.
Aí depois chegou aqui, no final.
Tô
graças
chegando.
A Deus. E o Baiana System? Me conte aí seu... Essa coisa de das pessoas sempre falam que você é o Baiana System em versão
feminina.
Já falaram isso dos Gilsons também. Eles falaram, não foi? Eles próprios falaram. Poxa, eu fico muito feliz porque são influências, são pessoas que eu curto muito o som, o trabalho. É, tem o fator de Russo ser de Feira de Santana também, que eu acho isso incrível. E a gente se conecta, a gente já conversou algumas vezes, assim, eu sou muito fã do trabalho dele, sou fã dele como pessoa, né? A admiração só cresceu. E eu sinto isso, que a minha sonoridade tem uma... Não tem como não ter essa referência. Eles são uma grande referência, assim, pra mim. Então, eu sinto que tem essa ligação que as pessoas conseguem catar também.
Agora, deixa eu fazer um... Não, acho que não é polêmica, não.
Vixe.
Mas essa questão de Feira, você não acha que Feira tá muito à frente de Salvador, por exemplo?
Tem muita gente boa lá em Feira, né? Tem muita gente boa aqui também. Tem Nessa, tem os meninos do Afrocidade, né? Tem a Tocha.
Afrocidade Camaçari, né?
É Camaçari?
É, Afrocidade.
Eles não moram aqui, não?
Se eu, que eu saiba, era...
Alguns, né? Eu acho que algum mora aqui.
É, mas é tipo assim, isso eu posso dizer, eu sou músico, fui músico durante muitos anos, mas eu acredito que Feira de Santana tem lançado muito mais
artistas. Tem muita gente boa, tem Duquesa lá também, que já teve aqui, não foi?
Exatamente, muito mais artistas do que Salvador, né? O Salvador eu não vi nenhuma, além do Baiana, e que o Russo.
Russo é de Feira,
é de Feira, entendeu? Não vi, assim, artistas lançarem algo novo pra você ter, assim, uma projeção nacional. Eu realmente não vi. Agora, em Feira de Santana, assim, Jovem Dex, você, uma galera, Russo, uma galera fazendo...
Acontece muito das pessoas acharem que eu sou daqui, né? Todo show eu faço questão de falar, sou Raquel Reis, sou de Feira de Santana e tudo mais. Acontece muito das pessoas dizerem que eu sou daqui de Salvador, né? Gosto de Salvador, tô amando Salvador, tô amando morar aqui. Mas rola muito isso também. Tem muita gente boa lá.
Como
muita
é que
gente boa
tava,
aqui.
Tava rolando os movimentos lá em Feira e tal? Porque aqui em Salvador teve uma época que o underground era em todos os bares.
Aí tinha muitas casinhas de shows lá.
Esse, como é que é isso daí?
Tinha muitas casinhas. Eu sempre fui uma pessoa caseira, então não saía muito assim, não. Foi raro os momentos onde eu frequentei, mas lá tinha muitas casinhas de shows. Né, que tinham as bandas, né, mais alternativas e tudo mais. Tinha o festival, tem o Feira Noise, que hoje virou a Casa Noise, né? Mas é isso, rola uma movimentaçãozinha boa lá de
Nossa Sound, cultural, por exemplo, que já teve aqui também.
Sim, sim. São muito bons também, gosto muito.
É engraçado, porque Feira tá tão perto, né, de Salvador. É, mas, ao mesmo tempo, parece que existe um descolamento, né? Isso é um exemplo que você tá falando, né?
Mas tem mesmo.
Um descolamento cultural. Você sente isso?
Eu percebo que é bem diferente.
É.
Sotaque, né?
Você acha?
Eu acho. Tu acha? As coisas como a gente tá acostumado, assim.
Você também é de Feira?
Cícero Dantas. Cícero Dantas. Morava lá. Aí a gente veio junto pra cá.
Uhum.
Mas eu sinto isso um pouco
disso. Cultura, tipo assim, comportamento.
É, de comportamento, jeito de falar. Eu acho bem diferente. Eu achei que eu não fosse me adaptar muito, não. Mas eu tô gostando daqui.
Que bom, porque é curioso isso, assim, porque a Bahia é tão grande. E aí, por exemplo, a gente tava falando aqui, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é bem mais perto de Minas do que daqui de Salvador, por
Sim.
exemplo. E a influência é muito também, tem uma parte de influência mineira. E assim, comportamentalmente é bem diferente de Salvador. E muitos outras cidades têm esse descolamento, né, da capital. Mas pra gente que acha Feira tão próxima, é esquisito ouvir que existe essa diferença.
É pertinho, mas eu sinto assim a diferença, eu sinto. Não sei também se é por eu ter sempre sido uma pessoa que quase nunca saía de Feira, né?
Ah,
quase
sim.
Nunca saía.
Entendi.
Então acho que o impacto foi maior, talvez.
Uhum. Interessante. Quer perguntar alguma coisa, Billy Joe?
O interessante é que feira sempre está em destaque, né? A vacina de Oxford, por exemplo, chegou primeiro em feira. A nota de R$300 não foi?
Chegou
primeiro em feira.
Lá no Paraguai.
No Paraguai. Então, feira, nesse sentido, sempre está em destaque. Agora, pode ser também, porque feira é um lugar onde passa várias pessoas de vários lugares do estado, tanto para descer quanto para subir, sim, e tal. Sim. E isso daí acaba trazendo novidades, não é isso?
Acontece muito, é verdade.
Feira tem essas vantagens, né?
Feira é vanguarda, bicho.
Inclusive, a esposa de Igor Canário esteve aqui ontem e ela falou que ela tem ela é do Rio de Janeiro. E ela tem loucura pra morar em feira. O sonho dela é morar em feira.
Morar em feira?
É, mas por enquanto...
É uma das cidades do Brasil que mais cresce, né?
Com certeza.
Se você sabia disso, mas é uma das cidades do Brasil que mais cresce. Em termos de expansão, de todas as formas que você puder imaginar. É curioso. E vem cá, você, já que a gente tá falando de lugar, você gravou em Pernambuco, né? E existe uma certa rixa... Que, na verdade, é muito mais do pernambucano com o baiano do que do baiano com o pernambucano, né? Não sei se você sentiu isso.
Já ouvi falar desse negócio aí.
Mas não sentiu lá, não?
Não.
É, porque todo táxi que eu entrava, todo Uber lá em Recife, o pessoal dizia assim, você é baiano, né? Eu vi sotaque.
Pode ser.
Vocês são os melhorzinhos, né? Os melhorzinhos por quê? Entendeu? Aí ficava assim o tempo inteiro falando isso e eu nunca senti essa rivalidade daqui pra lá. Você não sentiu nada disso?
Eu não senti, não.
Graças a Deus, né?
Eu tenho essa relação com eles, porque meus dois primeiros singles eu fiz lá, né? Com Barra e Guilherme Assis. Aí depois fiz o EP aqui em Salvador, com os meninos, Zamba e Cooper. Depois voltei pra Pernambuco, a gente gravou o meu álbum. Aí é um álbum que é gravado por Barra e Gui, e tem três faixas de Zamba e Cooper também, né? Então eu tenho essa história, essa ligação com eles.
E como é que aconteceu isso? Como é que você foi parar lá? E não gravou aqui. Vamos puxar a orelha dela.
Como é que é? Por que é que não fez aqui? Eu tava nesse período de entender como é que eu ia fazer minhas produções, né? Não entendia muito bem como é que funcionava. Tinha parado de fazer barzinho, parei em 2018. Já tinha enchido o saco, né, de barzinho. Fiz 2 anos. E aí eu decidi entender como é que funcionava pra eu fazer minhas próprias músicas, as minhas produções, né?
Uhum.
Nesse período eu trabalhava num posto de saúde e eu tava conversando... Tinha conhecido Barro na internet, esse cantor pernambucano. E aí eu mostrei 2 faixas pra ele, Sossego e Ventilador, ele gostou muito. E ele conversou comigo que ele tinha aberto um estúdio lá. Eu gostei da sonoridade dele, né, já tinha escutado, ele tinha feito Feira Noise lá em Feira de Santana, mas aí a gente começou a conversar na internet, né. Topei, quando eu tive a oportunidade, eu saí desse trabalho que eu tava, algumas coisas aconteceram ali que me desestabilizaram e me impulsionaram a sair desse trabalho e passar e viajar para Pernambuco, né? Fui para lá, gravei essas 2 faixas e aí depois disso não parei mais. Lancei em 2020 e não parei mais.
Já trouxe eles aqui?
Barro e Guilherme?
Uhum.
Ah, o Guilherme toca comigo. Ele é meu guitarrista, diretor musical. A gente trabalha junto. E Barro já esteve aqui também. A gente criou um laço bem forte.
É Barro e...
Guilherme Assis.
E Guilherme é pernambucano também.
Também, é.
Morava lá.
Eles moram lá.
Então ele vai encontrar com você pra tocar.
É, a gente se encontra no aeroporto e vai.
Tá vendo aí? Que massa.
Eu tava até comentando com ela que hoje, graças a Deus, tá muito mais fácil isso, né? Mas na nossa época, na época de Cabas mesmo, a gente tinha... Quer dizer, na época ainda tá em... Ainda tá em alta.
Você sabe que os caras são músicos, né?
Sim, sim.
Tocou, eu fui demitido do Adão Negro, ele continuou. E eu que coloquei ele lá no Adão, ele não assume isso.
Pagaram seus tempos, velho?
Não, até hoje. Tô processando.
Polêmica, fofoca.
Não é polêmica.
Mas a guitarra, os instrumentos do cara estão aqui.
Ou seja, qualquer coisa você confisca.
Eu vendo os instrumentos dos caras do Adão Negro. Aliás, só fazer um comentário. Thiago Baia disse que foi na em Pernambuco e aí um taxista falou pra ele... Você é baiano? Você sabia que a maior estrada reta que fica no Brasil é aqui em Pernambuco? Ele falou assim, o que é que eu faço com essa informação?
Conexão Bahia-Pernambuco.
Ah, foi nessa estrada que Raquel tava vindo aí, que ela avisou pra você que tava chegando.
Eu tava chegando.
Foi nessa maior estrada do mundo reta.
Com certeza.
Não, a resposta de Thiago foi genial, velho.
Um ano depois. É.
Vou tentar até ele amanhã pra ver se ele vem amanhã pra nos ajudar aqui com o MBL.
Veja, veja, se eu preciso de apoio amanhã. Ó. Tem mais interação, adoro interação. Galera, mandem pergunta, mandem beijo, tudo o que vocês quiserem que eu vou ler aqui. Tarcísio Paranhos, Raquel, quando teremos um feat com Pete?
Oh, cadê? Quero, amo. Então, beijo, Pete.
Então eu vou propor uma coisa pra você, que a gente faz aqui de vez em quando. Você vai olhar pra sua câmera e vai fazer esse convite pra Pete. Sua câmera é essa aqui, ó.
Ah, eu tô com vergonha de fazer isso.
Não, não tem não. É coisa assim, só faço um convite que depois faz um corte.
Ela vai estar aqui não sei se é em setembro ou agora em... Vai ter alguma coisa dela aí esses dias.
Pete marcou muito ali.
Um,
marcou
dois, três.
Muito.
Um, dois, três e já.
Pete, e esse feat? Oh, meu Deus. Pete marcou muito ali. Gostava muito, assim, de escutar com minha irmã. Minha irmã, ela é sempre... Peguei, catei muitas referências, né, de coisas que ela gostava, né? Ela gostava Charlie Brown, Pitty. Uhum. Hoje ela tá mais ali pro lado do forró, do piseiro.
Sua irmã.
Mas eu peguei um pouco dessa influência dela. Pitty marcou.
É, Pitty também tem que vir aqui, né, minha gente?
Eu acho que
tem vindo pouco em Salvador também.
Inclusive, ela tem um evento dela esses dias. Não sei se é agora em agosto, no final de agosto, ou é em setembro.
Ah, então tem que chamar.
Já tô de olho aqui. Espero que ela não pegue Uber.
Não, ela vai vir.
Demore o.
Ela vai vir mais rápido. Ela vem mais rápido. Pete, vem aqui que a gente quer conversar com você.
3 anos depois ela vem.
Mais interação aí. Anderson Santos. Raquel faz parte da renovação da música baiana, assim como Ayase e Lued, gosto muito.
O Ed que vai estar aqui semana que vem, gente, dia 23.
Agora, Eder Gives. Na moral, morei em Feira durante 3 anos, sou natural de Catives. E Feira é o melhor lugar que já morei, bom demais e muitos talentos. É isso aí. Agora falando sobre renovação da música, né? É uma coisa que a gente vem conversando aqui com muita gente, né? O Axé, eu concordo, acho que todo mundo aqui concorda, o Axé não morreu. Mas uma coisa que preocupa a gente em relação ao Axé é a falta de renovação dos artistas. A gente não vê surgindo assim alguém, um artista vindo de trio, indo ou vindo de trio elétrico. Né?
Sim.
Então a gente acha assim, pô, e no momento em que Bel se aposentar, Durval se aposentar, Cláudia Leite, que querendo ou não, né, já tomou um rumo aí mais comercial, mais pop, comercial não, mais pop, menos axé, não se rotula como um artista de axé, assim como Ivete, por exemplo, né? E isso é uma coisa que a gente observa assim. Como é que você vê essa questão? Porque eu sei que sua música segue sendo uma música baiana. Você acha pelo menos que sua música é uma música baiana?
Com certeza.
Pronto, sua música é uma música baiana. Mas não é uma música de trio, né? E como carnaval, como é que você vê essa situação que a gente vive hoje?
Inclusive, eu adorei as participações, né? Os shows que eu fiz no carnaval, né? Eu sinto que eu preciso de mais pique. Tem que ter o pique pra poder você arrastar um trio. Inclusive, eu acho incrível a forma como o Russo faz isso, né?
Uhum.
Que ele domina mesmo as pessoas ali em cima do palco e vai no trio mesmo. O negócio é doido. Se você subir, você não desce mais. Se você pula, não desce mais. Não tem mais onde botar o pé.
Eu ia gostar, que eu ia ter que fazer força pra andar.
O povo ia carregando, né?
Me levando, tá bom demais.
Ah, eu acho muito interessante, assim. Eu não sei se é um caminho, não, assim. Gosto muito. É, talvez, né? Eu tenho me entendido ainda no palco nos últimos tempos. Se eu vejo um vídeo de um ano atrás, de 10 meses atrás, era super diferente a minha postura no palco, a forma como eu lidava ali. Porque eu tive experiência com Bazinho, 2 anos de Bazinho, e depois eu comecei a fazer shows.
Uhum.
Comecei a lançar coisas e as pessoas cobravam. E quando eu vi, eu tava fazendo show, mas não tinha preparo para aquilo. Então eu sinto que eu tô pegando no meio do caminho. E ao mesmo tempo, eu acho muito interessante e vejo com muito carinho, assim, essa coisa do trio também. Eu acho isso um caminho, assim, interessante, mas a gente não sabe, né?
É. E assim, eu imagino que deve ser uma sensação diferente de qualquer outra, né? De palco, né? Você tá ali num trio, vendo aquela multidão.
Eu já participei em feira na Micareta.
É. Como é que foi essa experiência? Porque você fica ali cercado de gente, é como se você estivesse numa ilha, né? E um monte de gente cercando você naquele clima, numa energia diferente, né?
Foi muito interessante, foi muito bonito. Esse do carnaval agora eu fiz, foi meio que numa prancheta, assim, mas a galera vinha, assim, tava correndo, assim, atrás. Eu achei muito, muito massa, eu nunca tinha tido essa experiência, assim, de estar tão pertinho ali, né? Cantando junto.
E a galera de feira, ela tipo assim, tem um carinho especial por você ser filha da terra?
Tá, tem a galera que me trata muito bem, que gosta muito de mim. Não sei todo mundo, não. Tem uma galera que eu acho que não.
Mas por quê?
Mas quem vai saber?
Não, peraí, tem alguma treta aí que você não quer...
Não, não teve treta, não. Mas tem gente, a gente não pode, não sabe do que é que se passa na cabeça de todo mundo, né? Tem a galera lá que me recebe muito bem, que gosta muito de mim, que tá ali comigo desde o princípio. Mas também tem uma galerinha ali que a gente sabe que... Né, um desafetozinho. Uns haterzinho. Tem mesmo.
Falando em hater, hoje... Me parece que todo artista, todo cantor, tem que ser também um pouco gerador de conteúdo, né? Tem que estar no Instagram fazendo... É isso que eu queria ouvir de você.
Eu não tenho paciência. A galera cobra muito. Cadê? Apareça mais. Quando eu apareço assim, o pessoal... Ai, que legal, posta mais coisa. Mas eu não tenho muita paciência, não. Assim, eu tento estar ali, presente, né? Pra manter uma conexão com as pessoas que eles gostam, né? Eles esperam ali esse contato, mas né, é um pouco difícil ainda lidar. Eu geralmente mexo mais no Twitter ali, gosto de brincar no Twitter, mas tô saindo até do Twitter também.
Twitter é uma zona de guerra.
Twitter é uma zona de guerra, Twitter é uma loucura, não dá. Então tô saindo um pouquinho também, assim, do Twitter.
E o que é que te incomoda? Tipo assim, botar a cara na tela, dar um bom dia pra galera, mostrar seu café da manhã?
É paciência.
Paciência.
Eu não tenho paciência pra estar mostrando a minha vida, eu não fico vendo a vida dos outros também. Nos stories, né? Então eu fico meio assim, poxa, pra que eu vou fazer isso? Mas eu entendo as pessoas gostarem, né? Eu entendo que tem gente que acha importante fazer. Às vezes eu chego lá, abro uma caixinha de pergunta, converso um pouquinho.
Boa.
Né? Pra eles sentirem que não custa também, nada. Né, não pode, não precisa isso também. Aí eu vou lá, converso um pouquinho com eles. Depois sumo uns dias. Aí quando eles vão lá olhar meus stories, só tem negócio de stories compartilhando com stories dos outros, que o povo me marca.
Sim.
Eu não sei, eu acho que quem me segue até hoje e tá lá ainda olhando os meus stories são pessoas que realmente gostam de mim. Porque quando você abre, só tem compartilhamento de marcação.
O que é bom, porque vai sempre manter você crescendo, né? Que assim, o que faz a pessoa crescer nas redes sociais é sempre compartilhamento do coisa
fãs,
sua.
Né?
É. Que aí é coisa que a pessoa vai vendo, você, quem vai, não te conhece, vai te conhecendo. É por isso que tem que alimentar. Porque quem aterrissa no seu Instagram, pela
eles
postagem dos outros,
olhar.
Quer ver o que é que você tá fazendo também e tal.
Quer tirar um fino.
É. Aí, ó, tá vendo? Você tem que ajudar essa moça.
Oh, já ele fala direto. Faz um vídeo,
fala
amiga.
Ô, oh, amiga, passa o microfone pra ele, vamos falar.
Faz um vídeo aí pra divulgar festival. Pra falar de não sei o quê. Hoje ele aproveitou que eu tava arrumada, que eu tava fazendo um videozinho pra postar a minha carinha. Ele, ai, aproveita que tu tá arrumada, já faz vídeo tal.
Muito bem. E não fez.
Mas foi porque eu esqueci, a gente esqueceu.
Gente, quer fazer agora? Faz agora. Ó, dentro dessa perspectiva que ela tá falando pra gente, ela estar aqui hoje é uma vitória enorme.
Mas tem um ano que eu tô chegando. É. Tô chegando de Uber.
Na verdade, são... 2 anos.
Oh, amigo.
2 anos.
2 anos. Você foi uma das primeiras.
A gente te chamou antes da pandemia.
Oh, gente.
É, não tinha nem podcast ainda, a gente já tava chegando. Essa daí.
Poxa,
tá,
é verdade, velho.
Ó, Milene Andrade bota aqui, ó. A mais maravilhosa.
Ai, amo. Todo show ela tá. Beijo, minha princesa.
É? Ai, que show. Tem também aqui, Alvin coloca aqui, ó. Rede social. É um saco. Puta que pariu. O Alvin. Desabafou, hein, Alvin?
Desabafou.
É. Engraçado, velho. Me preocupa muito isso. Tem muita gente falando isso hoje, que tá achando a rede social um saco, que não tem mais paciência pra olhar. Né? Melina, minha já falando, namorada é noiva. Ela disse assim, eu não consigo mais nem ligar o Instagram. Disse, não faça isso, senão eu perco o emprego.
Mas é, também ajuda muito, né, nessa coisa da gente se divulgar, né, da gente mostrar nosso trabalho.
Isso.
A gente tem que estar ali.
O lance com o Thaís mesmo, que postou uma música sua, como é que foi isso daí pra você? Foi uma surpresa e tal?
Foi 2020, foi a primeira vez que aconteceu uma coisa assim, ainda mais ela, que é, sempre foi uma grande referência, né, era o que a gente acompanhava de beleza ali na infância, que a gente de ver uma mulher preta na televisão, era Thaís Araújo. Então, assim, num belo dia, me mandaram um vídeo dela escutando a música minha, Ventilador, né? Aí eu falei, poxa, postei lá, Thaís Araújo tava ouvindo minha música, marquei ela, ela me respondeu, falou assim, tava ouvindo sim, eu amo sua música.
Olha.
E aí ela foi lá, fez um post depois me divulgando, só sei que eu caí pra trás quando eu vi que ela me seguiu, né? Mas foi a primeira vez que aconteceu isso. A segunda pessoa, né, que eu admirava e que eu consegui contato foi Céu, né? Quando ela me seguiu no Instagram também, eu caí pra trás.
Engraçado, né?
Mas é, e gente, é isso que me mostra também muito, assim, de estar no caminho certo, né? Quando eu, sim, vejo referências minhas ali, gostando do meu trabalho, se aproximando, uhum, né? Isso que eu acho interessante.
Agora, um negócio que é curioso, que eu sempre observo, assim, artista. Tem gente que tem tanta vaidade e vontade de aparecer, assim, não tô condenando, não, tô dizendo que é a personalidade da pessoa, sabe? E às vezes é justamente esse desejo de palco, de ser notado, ser notada, que faz dessa pessoa buscar uma carreira artística, seja ela qual for, artes cênicas ou música, ou o que quer que seja. Mas eu sinto que você é mais, assim, muito tranquila, né? Tipo, até nesse sentido de não querer aparecer nas redes sociais, ser caseira, como você disse e tal. Então, na verdade, você entrou pela porta mesmo da música e parece que zero pela porta da fama, não, e do, não, sucesso.
Não, nunca... Não acho interessante essa coisa pra mim de buscar fama, assim. Eu busco fazer um trabalho verdadeiro, que as pessoas se identifiquem, né? Que quem tá ali comigo e que me acompanhe, que seja por esse trabalho bem feito, né? E não por mim, né? Pela minha imagem, pela minha fama, por fama, né?
Uhum.
Não acho fama uma coisa interessante. Inclusive, tem gente que fala assim, ai, não gostou disso, por quê? Quando fala de um artista, não queria ser famoso? Não, a pessoa queria vender a arte dela, queria trabalhar. Isso, às vezes, é uma consequência, né? Rola muito isso. Mas nunca foi essa coisa aí, nunca foi isso daí que eu estive buscando, não. Foi muito uma coisa de trabalhar mesmo, porque eu já fiz várias coisas na vida. Sempre trabalhei desde de os 18 anos, sempre ajudei em casa, então eu precisava trabalhar, eu senti que a música foi, e a soma, né, de ser uma pessoa que gosta de criar histórias e gosta de escrever, então a soma disso daí me levou pro caminho da música, né?
Tá mais do que claro pra mim, tá mais do que... Mas assim, a parte boa da fama, né, a gente sempre fala aqui isso, esse tema fama e sucesso aparece aqui sempre, né, e a gente acha que fama é uma coisa e sucesso é outra, completamente diferente.
Também acho.
Né? Sucesso, você pode ser uma pessoa de sucesso, um contador de sucesso e não ter fama.
Exatamente,
e você pode ter uma fama, por exemplo, se um cara entrar num cinema atirando pra cima, ele vai ser famoso, mas não vai ter sucesso.
Exatamente.
Né? Então são coisas completamente diferentes. Mas dentro do espectro aí, fama e sucesso, que no seu caso, graças a Deus, elas estão juntas, né?
Ah, e não me vejo como uma pessoa famosa, não.
Ah, mas é.
Ah, não me vejo, não.
É, até hoje nunca passou nenhum anônimo aqui, eu acho.
Eu não me vejo. Eu acho engraçado.
Tá bom, vai, 1, 2, 3.
É, não, eu acho engraçado, assim, ainda não me vejo, não consigo me ver dessa forma, não.
É. Caiu a ficha.
Mas eu vou te contar um segredo.
Uh-huh.
Você já é.
Ai, meu Deus.
É um segredo que eu tô te contando. Dividindo.
Descobri.
Descobriu, pois é. E que bom que eu fui a pessoa pra te contar
me
isso.
Me contou. Obrigada, amigo.
Disponha, eu sou a verdade em pessoa. Mas dentro desse espectro, né, o que é que você tira de bom?
Ai, olha, não digo nem fama, assim, mas o fato das pessoas que me acompanham ali de forma fiel, né, acompanham meu trabalho, isso é muito importante, né? A gente precisa que isso rode para que a gente continue trabalhando, para que a gente continue fazendo as nossas coisinhas, para que funcione, então... Eu acho que essa é a parte boa mesmo, você chegar num lugar pra cantar e ter pessoas lá pra te ver cantando, né? Acho isso muito, muito interessante, acho que o bom da coisa é isso aí.
Muito carinho?
Muito carinho.
Isso é bom pra qualquer pessoa.
É muito bom, é muito carinho. Bom. É. Muito bom. Eu sempre fui uma pessoa ali mais na minha, mais reclusa, né? Aí quando você olha, tem uma pessoa que você nunca viu na vida, a pessoa chega e fala assim, ah, não, eu amo você, eu amo o seu trabalho, não sei o quê, e sabe da nossa vida, fica assim, como é que pode isso?
É curioso.
É aquela história de não caiu a ficha ainda,
eu
né?
Eu acho que é mais ou menos
hoje isso, mesmo né? Tinha um pessoal aqui conversando comigo, aí eu contando pra eles uns episódios, eles, não, pô, assisti todo. Falei, pô, é mesmo... Não sabia. Às vezes tem isso mesmo, a pessoa Sim. Não cai a ficha que tem
talento. A gente tá ali num caminho com muito trabalho todos os dias. A gente, não, a gente perde a noção daquilo que a gente tá construindo. A gente não tem noção, né? Aí depois é que vai acontecendo situações.
Tá focada em fazer bom, bem Exatamente. O trabalho e tal.
É, acontece dessa forma.
E agora então, mais ainda, essa história de sucesso com uma... Trilha de novela,
música,
né?
Música em série. Hoje vai estrear Cangaço Novo. Na Prime. Meia-noite, né? Na Prime. Vai ter música minha lá. Música Eita, inédita. Tá
beleza, hein?
E eu tô doida boa. Pra assistir. Parece que vai ser boa mesmo o negócio.
É porque eu soube que você gosta muito de televisão, de filme.
Eu gosto. Eu sou cinéfilazinha. Eu até por um tempo usava muito um aplicativo Filmou, né? Aí eu tinha uma meta, eu preciso assistir 200 filmes no ano.
Ave Maria.
Tinha que fazer isso, fiz 200? Isso por 4 anos. Aí teve um momento que eu falei, qual é o meu ponto? Pra que eu tô fazendo essa lista? Eu não consegui assistir nada sem ir lá listar, fazer comentários, né? Mas já começou a me... Eu falei, não, já tá bom já.
Olha lá, ó, temos aqui... Só que não pode botar música, né? Não pode botar música, não. É, pô, tá lindo isso, hein? Bonito. Direção. Quem fez?
Lu Vilaça, diretora.
Lindíssimo. Que fotografia, hein, Cabas?
Bacana. Como é que demais. Você recebe? O cara fala, ah, vai ter uma coisa aqui com o Prime Video e tal. Viu, Raquel? Você vai... Como é que você recebe isso assim? Você... Peraí, tem certeza? É isso mesmo? Netflix, não,
quando veio o convite da novela, eu falei, é sério?
Mas é primeiro isso. O convite veio da onde? Veio da Globo?
Eles foram até a minha equipe. Foi a Globo, amigo? Foi...
Ou foi a série?
Foi.
Foi qual? A série veio primeiro.
É
isso aí, respondendo o Billy. Como é que foi esse primeiro momento quando você soube?
Nossa. Fiquei bem feliz, bem eufórica, né? Aí eles pediram, né, autorização... A gente conversou, e aí a gente tinha recebido um briefing, né, de como seria, de onde a música ia tocar, qual personagem que seria, né, que seria ali meio que uma senhora, não sei o quê. E aí eu tomei um susto de ver na chamada da novela, junto com o casal, a música ali no, nas chamadas, né, representando o casal da novela, todo mundo surpreso, e eu também tomei um susto na hora, a surpresa foi pra mim também.
Uhum.
É isso, eu falei, quem é essa pessoa que tá tocando? Até hoje, quando eu tava passando a chamada, que era a minha voz, eu falava, gente, é, a gente tem esse sustinho, mas eu fiquei muito feliz. Ainda mais que eu sempre fui uma pessoa noveleira, né? Sempre gostei de assistir Vale a Pena Ver de Novo.
Vale a Pena Ver de Novo.
Um Chocolate com Pimenta, uma coisa. Então, assim, é a realização de um sonho mesmo.
Que massa. Você assistiu Segundo Sol, a novela que foi passada aqui?
Eu não peguei muito essa novela. Essa foi uma das poucas que eu não peguei, não lembro nem porquê, que tava rolando na época.
É, mas não tem tanto tempo assim, não, viu?
2018, não foi, não?
Foi,
por aí. É.
Voltando um pouco, essa coisa que você... Não sei, porque tinha uma fama da Globo de não pagar arrecadação. Você recebe arrecadação e já passa arrecadação?
É, todo mundo... Isso, o BC arrecada lá tudo de direito autoral e passa pra mim.
Ô, gente, que história é essa que não arrecada?
Não, passou... É, tinha uma... Por exemplo, o Márcio Melo recebeu uma fortuna. Exatamente, ele recebeu uma fortuna.
Tem tempo isso, né?
Tem muito tempo, ele não arrecadava e aí passou a arrecadar, mas aí a galera dos compositores, Márcio Melo mesmo, foi o que eu tive contato, Sim. recebeu uma grana maravilhosa.
É, mas, assim, por exemplo, eu conheço Mano Góes, seu amigo. Mano
meu Góes, brother.
Seu brother, irmão, que tem algumas coisas, né, na Globo. E Ramon Cruz, que inclusive era um cara bacana pra gente ouvir aqui. Ramon, acho que emplacou umas 3 trilhas de abertura de novela da Globo.
Que coisa boa.
No, tipo assim, pode ser que tinha aquele acordo, mas a arrecadação que a gente tá falando é do ECAD, essas coisas assim, de execução. Você pode pedir a música, pagar, mas a execução não tinha. Tanto é que...
Mas não a execução, foi... nesse caso? Tipo, não. Na abertura de novela?
Não, não tinha isso. Daí você recebia um valor, certo? Mas quantas vezes ela passou? 300 vezes. Cada vez que ela passa, ela tem um valor distribuído e tal. Aí esse valor veio... veio, como é que se diz? Como eu posso dizer?
É acumulativo.
Foi acumulando, aí entraram na justiça e conseguiram ganhar.
Ah, que bom, hein, Raquel? Que você veio de outra geração, hein? É, já chegou capitalizada.
Sim.
Tem mensagem aí, Cabas? Galera, participem. É sempre um prazer pra gente ler aqui as mensagens de vocês. Márcio Almeida, acho que ela tem sucesso, fama ainda não. Exemplo, Calypso tinha sucesso e não tinha fama, não eram conhecidos. Ela tem que usar mais as mídias. Ó, tá, isso é bronca pra você, viu?
Isso é bronca, né? Tem
Ele que queria usar te mais, ver né? mais.
É... Aparece mais.
Mas volta aí rapidinho, por favor. É, Márcio, mas é aquela coisa, velho, que inclusive a gente também fala aqui, né? Qual é a dose de fama e de sucesso?
Exatamente. Tem artistas que eles são super respeitados e que vivem do trabalho dele e que a grande mídia não conhece, porque também as pessoas têm como sinônimo de fama, você tá... obrigatoriamente na televisão, você tá nas rádios.
Na época era o Faustão. Saiu no Faustão.
Exatamente.
Se você não saiu no Faustão, você não é famoso.
Quando eu fazia barzinho, já vieram me falar pra eu fazer tipo um Se Vira nos 30 que tava rolando na cidade. Aí eu, não, gente, eu não vou fazer.
É.
E inclusive, eu já tive essa discussão com pessoas que elas acham que toda a mídia é boa. E na minha cabeça não é. Nem toda a mídia se conecta ali comigo, né? Com as coisas que eu consumo, com minha forma de pensar. Então, tem pessoas que elas são super respeitadas na música, que elas vivem disso, que elas rodam muito e não necessariamente elas têm essa fama convencional que a gente vê ali na televisão o tempo inteiro. E elas vivem muito bem com isso. E, inclusive, tem gente que é uma escolha viver dessa forma, né?
É engraçado que as pessoas querem projetar
a ideia de fama deles nas pessoas, exatamente.
Ah, isso que é muito louco. Bota a última mensagem aí, por favor, meu bom amigo. Fredson Silva. Fredinho aqui
ligadinho. Fredinho louco. Fredinho is crazy. Beijo, Fredinho. Fredinho louco de Marizia.
Quem é Fredinho, gente?
Fredinho louco de Marizia, que canta comigo.
Pô, Fredinho.
Beijo, Fredinho.
Show. Tem mais mensagem aí? Vai mandando aí. Fátima Santos, é Jorginho seu empresário? Trazer para a Jampa também.
Jorginho, ele é gestor do selo, que é o meu selo que trabalha junto comigo. A gente tem uma parceria.
Mas é ele que poderia trazer, levar você para João Pessoa?
O povo tem que mandar o povo convidar, os contratantes têm que chamar.
E vem cá. É bom, primeiro aqui Manu Soares. Pedro, bom saber que curte a Suíça Baiana. Raquel Reis precisa vir no Festival de Inverno. Será maravilhoso, valeu.
Com certeza.
Pô, você é a cara do Festival de Inverno, sério mesmo. Tá. Sério mesmo.
Quero.
Não, sério mesmo. Assim, é bem o seu estilo o Festival de Inverno. Agora é um frio desgraçado.
Também, né?
Adoro.
Você gosta de frio?
Friozinho também gosto.
Ah, sim. É gostoso.
É bom.
O Lollapalooza, ela... deveria, ela é a cara pra... e não é uma
já
coisa
pensou?
Assim, dizer assim, ah, porque ela é baiana, não, você não tem cara de baiana, você tem cara de artista nacional.
Olha, gostei, mesmo. Tem cara de artista nacional, eu gostei disso aí.
E vem cá, nessa...
Eu tô aqui só experimentando de cada
experimente um, tudo, tá tudo aqui pra você. E dinheiro? Já tá numa fase que já faz a diferença na sua vida?
É, hoje eu consigo viver totalmente de música.
Uhum.
Isso eu sinto que é uma grande realização profissional, né? Porque desde os 18 eu trabalhei muito igual uma condenada. Tudo que era lugar, eu já trabalhei em recepção, já trabalhei como digitadora, telemarketing, designer, sem saber o que eu tava fazendo, redatora, já tive brechó. Então, assim... Hoje é um trabalho que eu faço e que eu digo assim, não, é o meu trabalho, eu sei, é isso aqui que eu quero fazer, eu tenho certeza do caminho que eu tô trilhando, né? E tô conseguindo dominar isso daí. Então, essa é uma das minhas conquistas, eu poder trabalhar, poder viver disso, poder ajudar as pessoas que eu amo. Isso tem sido um dos maiores benefícios, assim, do que eu tô fazendo.
É, imagino que deve ser bem gostoso essa virada de chave, né?
É, muito, muito, muito.
E suas composições, Raquel, como são, né, escolhidas e tal, os temas, como é isso daí?
Olha, eu nunca tive muita disciplina, não. Eu tento ter uma disciplina na época do álbum. Eu parava, sentava e tinha um momento só para compor, né? Mas é, geralmente é de uma forma bem soltinha. Eu gravo, anoto coisas, faço anotações, gravo melodias. Depois eu paro, junto aquilo ali, formo a música, né? Mas eu não tenho uma, eu não tenho uma, um modelo, não, para seguir, não, para fazer essas composições.
Tem alguma composição, por exemplo, que teve uma história real e tal?
Ah, eu acho que a maioria ali, elas se ligam, assim. Tem muitas coisas que eu misturo. Eu pego uma coisinha que é sobre mim e aí misturo com uma coisinha que eu vi. A vida de alguém, uma coisinha que eu... Ou um recado que eu quero me dar, ou alguma coisa que eu quero viver. Então, eu sinto que isso daí que é o... Né? Mistura. Às vezes eu vou perguntar, essa daqui foi pra alguém? Eu digo assim, será que foi?
Às vezes tem um recadinho.
Às vezes tem um recadinho ali.
E às vezes não tem nada.
É, às vezes a gente só tá ali contando história, né? Te dando um recado.
E a primeira composição sua? Porque eu imagino que muitas vezes o compositor, principalmente quem começou, o início de tudo, né? A pessoa deve ter um certo... assim, uma certa vergonha de mostrar para outras pessoas. Será que aquilo é bom mesmo? Será que eu tô passando vergonha? Como é que foi para vocês?
Eu pensava isso o tempo todo, né? Barro foi uma das primeiras pessoas que eu mostrei uma coisa minha. E como eu sabia que ele é um grande músico, assim, quando ele falou, poxa, isso aqui tá legal. Eu comecei a criar coragem para colocar aquilo ali para jogo mesmo, né? Foi o que aconteceu com Sossego e Ventilador, que foram as duas primeiras músicas que eu compus, né?
Ah, são as duas primeiras músicas?
Não.
Da sua vida?
Da minha vida.
Olha só. Por exemplo, Marizia, quando você concebeu, já era naquele ritmo? Quando você apresentou para um diretor musical, você apresentou já naquele ritmo ou foi a direção musical que...
A ideia é que ela fosse uma... Eu tinha acabado de assistir um filme também, Tu Mama Também, com Diego Luna. Que a trilha sonora ela, e aquela coisa da praia, aquilo me pegou muito ali. Então eu queria que ela soasse mais ou menos naquele sentido de como ela ficou.
Mas ficou bem baiana também, né?
Ficou.
Eu não sei como é, eu sou leigo, mas tem uma pegada do arrocha.
O arrocha, sim. Arrocha. Aquela coisa, uma coisa assim, latina, né?
É. Mas ficou que bem puxa isso. Bem pro arrocha.
Que puxa bem pro arrocha.
Mas você já apresentou assim nessa tocada? Ou em algum momento vocês decidiram, não, a gente vai seguir?
Eu levei a música, né, pronta, os meninos produziram. A ideia é que fosse nessa pegada, mas ali foi a junção da gente junto, assim, pensando, né, no ritmo, né, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, vamos direcionar assim. Nós estivemos bem unidos ali no processo da produção e do projeto, né?
Massa, legal. Eu tenho uma curiosidade muito grande de acompanhar isso, assim, sabe? Tipo, ver como é, já que eu sou um cara de criação, tudo bem, publicitária.
Nós estávamos, perdão. Junto.
Como é?
Eu que falei errado aqui, nós estávamos, gente.
Ah, sim. Não se preocupe, não. A gente não... Ontem que foi a concept aqui, que aí a gente tinha que falar tudo certinho, tudo bonitinho.
Sim,
né?
Sim.
É, educação e tudo mais. Mas eu tenho essa curiosidade do processo criativo que o compositor tem na cabeça, traz na cabeça a música, como ele concebeu, isso só ele vai saber. Aí ele apresenta para um diretor musical que vai jogar o molho dele. Não tem momentos que você, tipo assim, o compositor chega, o cara tá ali apresentando pra você uma forma daquela música e você pensando, meu Deus do céu, não era nada disso que eu queria. Rola isso?
Eu não tive esse problema, porque eu sempre trabalhei muito com pessoas que eu curto o trabalho, sabe? E que se conectam muito comigo. Então a gente sempre teve uma ligação, uma ideia que era bem parecida, né? A gente sempre tinha... Sempre se ligava. Então nunca foi tipo, poxa, que loucura essa que essa pessoa me mandou. Não tem nada a ver. A gente sempre teve... sempre rolou uma conexão minha com as pessoas que eu trabalho, né?
Ah, então, isso aí evita muita coisa. Você pediu o microfone aí, Cabas?
É, pergunta clássica, existe música ruim?
Eu acho que não. Eu acho que para cada pessoa, cada música aí vai ter alguém que vai gostar, né? Qualquer coisa aí que o povo faz, sempre vai ter alguém que vai gostar daquilo
vale
ali.
Vale tudo.
Acho que vale.
Tem alguma coisa que te incomoda na música? Por exemplo, algum estilo específico ou até mesmo a sexualização da música recente?
Não tem nenhum estilo que me incomode, não. É... Eu acho que essa coisa da sexualização da música, isso a gente precisa entender qual é esse estilo, né? É, como essas pessoas, o que é que as pessoas querem dizer com isso, né? Que tem muitas meninas que elas entendem isso como uma forma de empoderamento. Então a gente não tem como julgar se é isso que ela, se é esse que é o discurso dela, né? Mas eu imagino que para tudo que as pessoas fazem tem público.
É isso aí.
Então acaba que gera, né? Acaba que é importante para alguém.
É, eu vi, até mandei para vocês no grupo um corte do Canário falando lá no Acarajé Cortadinho, que é outro podcast. Ah. Um abraço pros meninos do Acarajé Cortadinho, inclusive. Mas ele falou uma coisa que eu achei bacana. Ele falando com essa galera que hoje tá fazendo uma música hipersexualizada. É, e ele fala alguma coisa do tipo assim: meu irmão, onde é que você quer chegar? Onde é que você vê o seu teto? Né? Ah, eu quero, quero fazer muito sucesso. Você vai fazer sucesso não tanto assim, porque a música que você canta, de algum modo, restringe as casas que você vai entrar. Né?
Sim, tudo vai depender do que... Qual é a sua meta, né?
Exato.
O que é que você quer fazer? Como é que você quer soar? Como é que você quer ser visto, né? Então, você tá ciente daquilo? Então vai, se joga.
Eu vi também que você no... em Marizia, eu li alguma coisa sobre que você ficou meio assim, com medo aonde a música ia chegar. Que você ficou talvez com medo no sentido da música, dessa música especificamente rotular em algum estilo. Ou você tava falando de fama?
Ali. Um pouquinho dos dois. Eu tinha um pouco desse receio ali porque eu achava que eu poderia, por ela ser uma música... muito chiclete, né? Muito fácil, uhum. Né? Muito...
Desde o início você imaginou que era chiclete.
É, já. Então eu tinha um pouco desse receio de entender como se eu tivesse controle. A gente não tem controle de nada, né?
Zero.
Não tem nenhum controle. Então eu ficava pensando, ai meu Deus, eu posso acabar perdendo controle. Eu passava um monte de coisa assim pela minha cabeça ali no processo de construção e tudo mais. Mas hoje eu sinto que a gente não tem. Tem nenhum controle, não.
Mas se oferece pra você, ó, você hoje é a nova Ivete, em todos os patamares. E aí, como é que você aceita? Você aceitaria isso bem? Como é que é?
Se alguém me oferece.
Não, o destino. É o gênio da lâmpada?
Não, o destino da oferecer, eu falei, ó, você. Mas, por exemplo, eu vi, por exemplo, um cara falar, ó, Claudinha Leite, você é a próxima Ivete Sangalo, quando ela tava ainda no Babado Novo, começando.
Sim, sim.
E ela cresceu pra caramba. Se você chegar. Você chegando, não sei, se chegar, não. Chegando, quando você chegar a esse patamar, e vai chegar com certeza, você aceitará de boa? Você tem alguma. Ou restrição, ou você não quer chegar a tanto?
Não, eu tenho essa, algumas, eu gosto muito do caminho, da forma como eu tenho trilhado, assim, que é de uma forma muito natural, uhum. E que é pedrinha atrás de pedrinha, que a coisa vai se construindo, sabe? Eu não tenho essa pressa de tem que começar, tem que fazer, tem que aparecer não sei aonde. Eu acho que a coisa caminha do jeito que ela tem que ser. Eu tenho restrição nesse sentido, né, que algumas pessoas falam, ah, fulana vai ser a nova cicrana. Eu acho isso um pouco problemático, né? Uhum. Porque tanto em relação à pessoa ali, quanto em relação a outra artista. Então, acho que não tem como a gente fazer isso, não.
Sim.
Eu acho um pouco problemático nesse sentido. Mas, se a coisa caminhar para uma forma que se popularize mais, também é interessante, né? A gente não pode jogar fora nenhuma possibilidade. Mas tudo dentro dessa construção que é feita ali diariamente, pensada, né, pé no chão o tempo todo. Acho que isso é o mais importante.
É. E outra coisa, você praticamente teve uma projeção muito grande na época da pandemia, sua música, né? Você acredita que se não tivesse a pandemia, você acha que ela teria uma projeção muito maior, por exemplo, inclusive no carnaval?
Ah, eu não sei, eu não faço ideia, porque ao mesmo tempo eu sinto que o contexto em que eu estava inserida, que fez com que uma coisa fosse do jeito que foi, né? As pessoas que eu me conectei ali naquele período, né? Que poderiam estar fazendo outra coisa, se não fosse a pandemia, por exemplo. Então eu sinto que a coisa foi do jeito que tinha que ser. Eu não acho que seria nem pior nem melhor, acho que foi do jeito que tinha que ser.
Temos interação aí, Cabas? Mas antes disso, rapidinho, da interação. quando você fala isso assim, né? É aquela velha discussão que a gente fala sempre. Você falou, quando você chegar num, né, num patamar de vet e tal, não sei o que, eu acho que. Eu acho que não é uma coisa. Eu acho que é uma coisa bem longe do que talvez você almeja, né? Assim, eu percebo que você busca uma tranquilidade. Porque se você chegar no nível de vet, meu irmão, a última loucura, coisa que você loucura, vai não. ter é tranquilidade, irmão.
A gente bem sabe, porque temos aqui uma parte da família dela aqui e a gente conversa bastante sobre isso. Sim. Mas, como ela falou, não tem como você... É como água. Você joga água, ela vai esparramando.
Ela vai entrar. Exatamente.
É verdade. Mas tem gente, né, velho, que quando você vê diante disso, tem artista, que ele prefere abdicar disso. E diz assim, não, não quero mais isso pra mim, não quero isso pra mim. Tem exemplos disso em Hollywood, na música, enfim, uma série de coisas. De gente que não quer lidar com a fama, de jeito nenhum, que é uma coisa que não queria, né? Enfim, mas cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo e a gente só tem que, não tem que julgar nada. Bota aí, ó, Alvin Almeida. Qual é a relação da Raquel com os monstros do samba baiano, Roque Ferreira, Matheus Aleluia, Nelson Rufino, Roberto Mendes, Caymmi, etc. Enfim, queria saber do que ela se alimenta de cultura de raiz.
Ai, Matheus Aleluia, Caymmi, inclusive tem um feat com a Alice Caymmi, neta, né? É, lancei recente, foi uma música que eu compus pra ela e a gente lançou juntas. É, eu gosto de muita coisa, assim, nesse sentido. Sou muito fã de... Não sendo samba, né? Mas sou muito fã de Milton Nascimento, Jorge Ben, né? A forma como ele compõe ali, a forma simples como ele compõe, e como ele fala de amor, né? E qualquer situação ele transforma aquilo ali em uma música, isso tudo me deixa interessada, né? Tem uma galerinha boa aí.
Você acha que a galera mais nova tem consumido esse tipo de música?
Não sei. Eu acho. Será? Tomara, né?
É, tomara.
Tomara que continue.
Tomara. Mas eu vejo... Eu acho pouco. Eu
tá
acho.
Pouquinho. Tá diminuindo, né?
Tipo assim, a minha geração já consumiu muito menos do que Sim. a dos meus pais. E eu acho que isso vem... Eu espero por um movimento de retorno às origens.
Sim.
Porque eu acho que tudo é cíclico. E um belo dia vai todo mundo, assim, uma nova geração, despertar pra muita coisa.
É, tem coisa bem mais recente que tem uma geração de galera de 15 anos que não sabe o que é.
Não sabe nada.
E coisa mais recente ali que a gente sempre ouviu falar ali nos anos 2000, pra eles já é uma coisa bem... um outro universo, né?
É, eu tava falando aqui outro dia, você conhece a música Ana Tereza de Durval Lelis, do Asa de Águia?
Sim.
Cante aí, cante aí, cante aí. Aproveita que você não tá aparecendo.
De amor.
Como é?
Ana Tereza.
Quem?
Ela deve, talvez ela conheça.
Quem não conhece?
Dela.
Não conhece.
Não tô lembrando dessa, não.
Tá velha, velho. Um sonho. Rapaz, não fale isso, não. Na terra.
Porra? Eu vi Durval agora aqui.
Tava aí.
Bom, aí é uma música que fez muito parte da minha adolescência, né? Tipo, tem uma memória afetiva enorme e tal. E meus amigos todos, tipo assim, quando tem uma rodinha de violão e alguém toca, aí é aquela alegria, porque faz a gente voltar no tempo, né? Pra uma época muito boa. E aí uma vez, numa roda de violão, o ex-namorado de minha sobrinha começou a tocar... tava na roda e ele tocando várias músicas sertanejas, tal, não sei o quê. E aí quando alguém pegou o violão e tocou Ana Tereza, que é um clássico de roda de violão, assim, daqui em Salvador pra essa galera dessa minha idade, aí ele, pô, que música legal, que música é essa, sabe? Aí aquilo bateu forte no meu coração, que eu disse, caramba, velho, a galera tá cheia de informação e parece que não cabe tudo, aí vamos tirando... Também uma parte, né?
É
incrível,
sim.
Isso é incrível. A minha vizinha, de 26 anos de idade, eu falei, não, porque o Paralama do Sucesso, ela, quem? Eu falei, não, peraí.
Para
falei,
quem?
Para o quê?
Para falei, onde?
Pelo amor de Deus.
Sertanejo, você ouve?
Tem umas músicas que eu gosto. Eu tenho um playlist aí que é um monte de música aleatória, assim.
Mas sertanejo mais raiz ou mais universitário? Ou...
Tem uns universitários ali, tem uma galerinha. Tem Natanzinho, Mari Fernandes.
Tem então você gosta do Vucu-Vucu assim. Também.
É, eu tenho uma playlist que é só. Que é só isso. Só essa misturinha ali. Pra cada coisa eu tenho uma playlist.
Engraçado isso, né? Porque não é muito sua cara, né?
Não, né?
Mas é porque música é de reggae, né? Você gosta de ficar em casa, mano.
Ah, é. Eu sou uma pessoa que eu sou eclética. Tudo eu tô escutando.
É, mas é isso. Teve alguma cantora que você falou assim, essa daí é a minha inspiração. Cantora, cantor.
Ah, eu sou muito fã de Mayra Andrade, Imani House, Gal Costa, né?
Bethânia?
Era Bethânia, Céu, né? Milton. É, muita gente assim.
Vem. Céu e seu grande sucesso da Skin Cariol. Ninguém conhece, mas eu conheço. Eu já era fã dela aquele tempo.
É mesmo?
Ela, fazia merchan da Skin Cariol. Poucas pessoas sabem
disso. Ah, não sabia, não.
Foi, exatamente. Ela fazia os merchan da Skin Cariol.
Temos mais interação aí, Cabas. Renan Ribeiro Música. Você tem uma mãe cantora? Fale sobre ela.
Tenho. Minha mãe hoje é evangélica. Ela chama Maura Reis. Ela foi uma grande cantora de seresta em Feira de Santana.
Ela parou de cantar?
Não, ela canta nas igrejas ainda, certo. Assim, mas ela misturava forró, pop, né? Quando ela parou ali, eu fui nos anos 2000, eu tinha uns 8 anos, mas eu peguei a fase ali dos palcos, né? De estar ali junto com ela nos palcos, junto com minha irmã. Foi uma coisa bem... Era coisa do povo estar maluca, com placa assim na mão, né? Uhum. Nos shows dela, era uma coisa bem de doido mesmo.
Sua mãe... criou vocês com a grana da música?
Quando minha mãe... quando ela parou de cantar, eu tinha uns 8 anos. Então... E ela começou ali entre os anos 80 e foi terminando no finalzinho dos anos 2000.
Uhum.
Então, a gente não foi criado assim com esse dinheiro da música, não. Ela parou de cantar e cada um foi... E a gente foi trabalhar, né? Eu e minha irmã. Eu trabalho desde os 18 anos. Então, não cresci assim... É, tirando proveito disso, não. Ela já tinha uns 8 anos ali, quando ela tava parando já.
Mas deu pra ela fazer uma graninha na época.
Ah, ela construiu as casinhas dela, né?
Boa. Nossa, maravilha. Márcio Almeida, e o que você gosta do gospel?
Ah, eu não sou muito disso. Olha, na verdade, tem uma galerinha ali, né? Tem umas músicas de Mariah, né? De Whitney. Gospel ali que eu curto também, uma coisa meio, né? Nessa pegada.
Você pode cantar algum?
Não, amigo, eu não arrisco no inglês, não. Eu não arrisco no inglês.
Não, eu acho que você podia fazer uma capela de alguma... Não, não, não. Ah. De alguma coisa sua.
Ai, qual, meu Deus?
É, eu acho que pode ser uma Marizia.
Que você podia, né?
Não, são duas. Marizia tem que ter pra gente ter um corte de Marizia e uma nova.
Esse encontro nosso é sorte grande, me faz ir de amores que exigiam demais. Nosso laço tá bem amarrado em folha de arruda. Esse amor foi banhado.
Maravilha! Pô, bom demais. Ai, que honra, viu?
Obrigada.
Que honra. E uma nova, e uma nova.
Uma nova? A que vai sair hoje?
Boa, a que vai sair hoje.
Pensamento meu clareia, incendeia tudo em volta, não dá salvação. Memórias de um passeio longo feito nas curvas dos teus quadris. Tom de verniz, tom de verniz.
Uau. Aí você gosta, né, Cabas? Vocês gostam, né? Você também, Billy Joe. Meu amor, foi um prazer enorme.
Prazer foi meu.
Conversar com você, te conhecer.
Obrigada.
Sabe que energia bacana você irradiou hoje, viu?
Obrigada pelo espaço.
Não, que é isso. A gente que agradece seu tempo e o seu sacrifício, já que você não gosta muito de...
Um ano que eu tô chegando aqui.
Um ano de Uber.
Tem um ano que eu tô no Uber pra chegar.
Oh, que bem, massa.
Eu até procurei aqui agora
a fatura?
Não
me mostre, não.
Já tô chegando, já tô no Uber.
Pô, você podia ter achado, botado no ar pra gente ver esse áudio.
Oh, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso.
O telefone dela foi tanto dizendo a você desde o começo que a gente tenta.
Eu acho que mudou, acho que é capaz de ter mudado.
É, exatamente. Aí não tem mais, infelizmente, mas não tem problema. Conseguimos.
Ó, ainda mais sucesso pra você.
Pra
fama
gente.
Não, sucesso, mas sucesso.
Trabalho.
Muito sucesso, muito trabalho. É. Sabe que você ainda brilhe muito em muitas novelas, em muitas séries, porque você, primeiro, é coisa da Bahia, e primeiro também porque você é um talento e uma grande simpatia.
Ai,
a gente deseja o melhor pra você, tá bom?
A gente, obrigada.
Massa. Galera, agenda...
Vamos lá, amanhã teremos MBL aqui, Sandro Dias, que é o baiano aí do MBL, aquele que subiu no trio de lá de Bolsonaro, depois esculhambou o cara e saiu correndo pra não ser linchado, quase morria.
É o que você tá trazendo aqui.
Exatamente, e Guto Zacarias, que é o vice-líder
né, deputado estadual, um dos mais votados de São Paulo, 156 mil votos.
A ver,
né?
Voto pra caramba,
ele,
hein?
É um cara... Vocês vão ver. Eu tô tentando ver se eu consigo um co-host pra que consiga puxar algumas coisas dos caras, mas a galera não está aceitando.
Ó, oh, aqui, ó, bota aí. Inclusive, Alvin já se manifestou aqui, ó. Alvin se manifestou. Porra! Baixou o nível abaixo de zero. Tome, sacana. Aí, ó.
É, vai ser pior do que Padre Kelvin.
Não se desinscreva, não, Alvin. Porra, não se desinscreva, não, velho. A gente, enfim, a gente vai ver o que é que faz aqui amanhã.
Democracia, né? Fazer o quê?
Galera, obrigado pela audiência. Valeu demais por vocês estarem com a gente aqui. Vocês acompanham a gente, inclusive, fora dos horários convencionais do Bahia Cast, e a gente, isso pra gente é um prestígio enorme. Então a gente se vê amanhã, durmam bem, um bom final de quinta-feira pra vocês. Beijo.